Vamos ler hoje à noite, primeiramente, em Gênesis, capítulo 14. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 14. Vamos começar lendo a partir do versículo 17. Os versículos anteriores descrevem como Abraão conseguiu uma grande vitória militar. E quando ele está retornando, diz o versículo 17, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos seis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, e os bens tomam para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olhe para o versículo 19 e veja como Abraão repete as palavras que Melquisedeque disse: o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 22, então, Abraão diz: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma do que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Agora no livro dos Salmos, o Salmo número 110. Salmo 110, um salmo messiânico que fala sobre o Messias, escrito por Davi. E diz o versículo 4 desse salmo: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pouco mais para frente, no livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias capítulo 6, versículo 12. Zacarias capítulo 6, versículo 12, fala-lhe dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. Essa é a descrição de um rei: assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono, um rei e um sacerdote. E diz a Bíblia: e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, entre o ofício do sacerdote e o ofício do rei. Finalmente vamos ler em Hebreus, capítulo 7. O interessante seria ler o capítulo todo, mas por causa do tempo nós vamos selecionar alguns versículos, bastante versículos, mas não o capítulo inteiro. Hebreus capítulo 7, começando no versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A longa frase que começou no versículo 1, termina aqui no final do versículo 3. Este Melquisedeque, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 20. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, visto como não é sem prestar juramento, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Só repare, antes de continuarmos a leitura, que o versículo 11 traz a última parte da citação do Salmo 110, versículo 4. Só as palavras segundo a ordem de Melquisedeque. O versículo 17 aumenta um pouquinho a citação: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é só no versículo 21 que temos o versículo inteiro citado: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 23. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho, perfeito para sempre. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje de manhã nós pensamos num assunto muito mais simples de compreender, muito mais comovente e gostoso de tratar. O que lemos hoje é um pouco mais complexo, exige um pouquinho mais da nossa concentração, mas é extremamente glorioso. E se Deus nos ajudar na exposição da palavra e você tentar acompanhar o que está escrito na Bíblia, você irá perceber a maneira tão gloriosa como Deus antecipou, antes mesmo de existir um sacerdócio levítico, Deus antecipou aquilo que viria depois. Uma forma simples de dividir esse capítulo 7 é perceber que os primeiros 10 versículos contêm comentários sobre Gênesis capítulo 14. Depois do versículo 11 até o versículo 22, nós temos comentários sobre o Salmo 110. E no final do capítulo, do versículo 23 até o versículo 28, nós vemos como o Senhor Jesus Cristo cumpre perfeitamente tudo aquilo que se espera do sacerdócio de Melquisedeque. Como eu disse hoje de manhã, Melquisedeque só é mencionado na Bíblia uma vez em Gênesis 14, uma vez no Salmo 110 e aqui em Hebreus. São muito poucas referências, mas há um propósito para isso. E aqui nós vamos ver explicado para nós o porquê dessas poucas referências e o que elas representam. Vemos aqui o Senhor Jesus Cristo como representante de um sacerdócio diferente, não só um sacerdote, mas um sacerdócio, uma ordem de sacerdotes. A palavra sacerdócio ocorre 4 vezes aqui nesse texto e nenhuma outra vez no Novo Testamento. Então não é só outros sacerdotes fazendo a mesma coisa que Arão e os seus filhos faziam. É outra ordem completamente, outra lei, tudo é diferente. Mudou-se o princípio, mudou-se tudo. Isso é explicado para nós aqui em linguagem não tão simples, mas também não tão complexa. E eu creio que quando o Espírito Santo levou o autor dessa epístola a dizer no capítulo 5 que havia coisas profundas a ser ditas sobre Melquisedeque, que eles não poderiam compreender, eu creio que muita coisa ficou ainda para ser explicada para nós na eternidade. Mas o que temos aqui é glorioso, se nós nos concentrarmos no que está escrito e tentarmos entender. Mas vamos começar lá em Gênesis capítulo 14. Temos uma história que alguns já descreveram como se fosse a aparição de um meteoro, que muitos chamam uma estrela cadente. Aparece de repente e quase na mesma hora já desaparece de novo. Melquisedeque surge assim nas páginas das escrituras. Aparece de repente e 3 versículos depois ele já desapareceu. É uma história muito, muito breve. Mas que história! Uma história maravilhosa que mostra Deus agindo através de Moisés para ocultar certos fatos, para que Melquisedeque pudesse ser uma figura de Cristo. Sobre a história, eu queria chamar a sua atenção para o lugar onde Melquisedeque encontrou com Abraão e o sincronismo dos eventos. O lugar é chamado o Vale do Rei ou Vale de Savé, mencionado também no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Esse vale ficava 400 metros fora de Jerusalém, atravessando-se o ribeiro Cedron. Nos dias do Novo Testamento era chamado o Vale do Cedron. E muitos de vocês vão imediatamente lembrar que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele saiu do cenáculo à noite, atravessou esse ribeiro Cedron e chegou no jardim do Getsêmani, onde ocorreram aquelas coisas tão preciosas que nós consideramos hoje de manhã. O lugar desse encontro não foi um lugar aleatório. Deus escolheu esse lugar. Não que as pessoas que participaram desse evento festivo sabiam do que se tratava. Abraão voltava de uma batalha, depois de derrotar 4 reis, voltava com os seus soldados, um guerreiro vitorioso. Ao seu encontro saiu o rei de Sodoma, certamente com a sua corte. Antes que o rei de Sodoma encontrasse com Abraão, o rei de Jerusalém, Salém, que depois foi chamado Jerusalém, Melquisedeque, o rei de Salém, saiu ao encontro de Abraão, também com a sua corte. E essa multidão certamente não sabia a importância daquele lugar onde eles estavam. Mas Efésios capítulo 3 e versículo 10 nos dá uma pequena janela para nós entendermos um pouquinho sobre o fato de que o que acontece aqui na terra serve para instruir as hostes celestiais. Ali nós vemos que através da igreja Deus está manifestando a multiforme sabedoria dele aos principados e potestades nos céus. Então acontecem coisas aqui na terra que talvez para nós não representam muita coisa, mas Deus está usando esses acontecimentos para instruir os anjos. E quem sabe, talvez eu esteja usando demais a imaginação, mas quem sabe ele disse aos anjos que aquele Melquisedeque era uma figura do Filho de Deus, que anos depois, 2000 anos depois, naquele mesmo lugar, o Senhor Jesus Cristo estaria naquela luta tão intensa com as suas emoções antes de ir para o Calvário. Foi um lugar muito precioso, que contém muitas histórias para os salvos. E naquele lugar, perto de Jerusalém, o rei de Salém, Melquisedeque, encontrou-se com Abraão. E o encontro deles parece que foi numa hora muito oportuna. Gênesis diz, o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão. Mas Hebreus 7 diz, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Os dois saíram, mas Melquisedeque chegou antes. Possivelmente na presença do rei de Sodoma, talvez, eu não sei, mas senão logo antes dele chegar, Melquisedeque abençoou Abraão, trouxe pão e vinho para ele e disse para ele coisas que ele nunca tinha ouvido antes. Eu estou me baseando no texto da Bíblia, talvez Abraão até tivesse ouvido essas expressões, mas são expressões que não surgiram na Bíblia antes. O Deus Altíssimo. 4 vezes ali em Gênesis 14, Deus é chamado o Deus Altíssimo. E mais uma vez só em todo o Velho Testamento, no livro dos Salmos. Melquisedeque diz que esse Deus Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra, o possuidor de tudo. E nunca mais no Velho Testamento essa expressão possuidor é atribuída a Deus como o possuidor dos céus e da terra. É uma linguagem única que Melquisedeque usou para abençoar Abraão. E como eu tentei destacar na leitura, Abraão usou exatamente as mesmas palavras, as mesmas expressões para responder ao rei de Sodoma, quando o rei de Sodoma lhe ofereceu todas as riquezas de Sodoma. Dá-me apenas as pessoas, o resto é tudo seu. Abraão respondeu com as mesmas palavras que Melquisedeque havia abençoado. E é como se Abraão dissesse para o rei de Sodoma: olha, rei, eu sirvo o Deus Altíssimo. Os céus e a terra são dele. Eu não quero nada que é teu, eu não preciso de nada que é teu. Ele não disse isso com orgulho, mas entendendo que Deus havia chamado Abraão para possuir aquela terra, e Deus iria dar aquela terra para Abraão. Não é difícil imaginar o tentador sussurrando nos ouvidos de Abraão: olha, Abraão, agora é a sua chance. Deus não te prometeu tudo isso? Então começa com Sodoma. O rei de Sodoma está te oferecendo tudo, toma tudo, e a partir daqui vai ser o primeiro passo para você possuir toda essa terra. Exatamente como Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo a receber todos os reinos da terra, uma proposta mentirosa, mas ele prometeu receber todos os reinos da terra sem passar pela cruz. Abraão tinha acabado de conversar com Melquisedeque. Como verdadeiro sacerdote consolador, Melquisedeque havia fortalecido Abraão com o pão e o vinho, havia abençoado Abraão com as palavras do possuidor dos céus e da terra, havia recebido de Abraão o dízimo, e nessa condição espiritual, Abraão não vai cair na armadilha do rei de Sodoma. Mas quem sabe se o rei de Sodoma tivesse chegado antes? De novo, espero que não esteja usando demais a minha imaginação. Mas quem sabe Abraão teria sido mais fraco nesse encontro? Não podemos afirmar isso. Mas certamente não é coincidência que a Bíblia destaca que enquanto um rei vinha com uma proposta errada, um rei sacerdote veio e fortaleceu Abraão. E Abraão não caiu na armadilha de Satanás. Uma coisa que nós podemos saber com certeza é que Deus nos livra de muitas coisas, muitas armadilhas de Satanás, por detalhes assim na nossa vida. O fato de uma pessoa chegar antes da outra. Coisas que talvez nós não entendemos na hora. Coisas das quais talvez até reclamamos na hora. Mas que Deus usa para nos preservar. A minha avó, da qual eu já falei do hino que ela escreveu, escreveu uma poesia também muitos anos atrás. E numa frase dessa poesia ela diz: "All life's interruptions come from thee." Todas as interrupções da vida vêm de ti. Querendo dizer que toda vez que os nossos planos são interrompidos por alguma coisa fora do nosso controle, nós podemos ter certeza que Deus está agindo de alguma forma, por algum propósito. É claro que nós temos que ter o equilíbrio e não lançar na conta de Deus aquilo que é culpa nossa. Gálatas 6:7 diz que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, se nós semearmos vento, nós vamos colher tempestade. Isso não é culpa de Deus, é culpa nossa. E muitas vezes os nossos planos dão errado porque nós erramos, ou no planejamento ou na execução. Mas muitas vezes acontecem coisas que nós não entendemos. Uma visita que chega numa hora inesperada, um pneu furado numa hora inesperada, coisas que acontecem ou não acontecem quando deveriam acontecer, que nós não entendemos. Nós podemos ter certeza que assim como Deus estava agindo na vida de Abraão, através de Melquisedeque, Deus está agindo na nossa vida. Vou tomar tempo de mencionar um exemplo pessoal. Muitos anos atrás, numa viagem com o nosso irmão Silas, lá de Jataí, uma viagem de 6 mil quilômetros para os irmãos da Ramadinha, 3 mil de ida, 3 mil de volta, nós planejamos sair 3:30 da manhã, mais ou menos. Acordamos, ligamos o carro, fomos até um poço onde íamos pegar outro passageiro e o carro não quis pegar mais. Mesmo com a ajuda de um mecânico, conseguimos a muito custo levar o carro de volta para casa. No outro dia de manhã fui ao meu mecânico de confiança e o carro não tinha problema nenhum. E nós saímos de viagem com 8 horas de atraso e viajamos 6 mil quilômetros sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema mecânico. De uma forma totalmente inexplicável, o carro simplesmente deixou de funcionar por um tempo, deixou de funcionar adequadamente por um tempo, sem ter nenhum problema conhecido. E meu pai era vivo ainda naquela época, e comentando com ele sobre esse fato estranho, inexplicável, até certo ponto até um pouco engraçado, meu pai disse: certamente havia alguma coisa na frente na viagem, da qual Deus estava preservando vocês. Eu não tinha pensado nisso. Mas se nós cremos num Deus que está em controle absoluto de tudo, como nosso irmão enfatizou, que não perdeu o controle nunca da situação da humanidade, na questão, no aspecto global, e nem da nossa vida individual, no sentido pessoal. Um Deus que sempre está em controle de tudo, dos grandes acontecimentos mundiais até os pequenos detalhes. Se nós cremos num Deus que age assim, então nós cremos que todas as interrupções da vida, elas vêm do Senhor. E Melquisedeque interrompeu a visita do rei de Sodoma e fortaleceu Abraão para aquele encontro. Ele trouxe suprimento, como eu já disse, pão e vinho. Primeira vez que lemos de pão na Bíblia, o contexto fala de maldição. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Primeira vez que lemos de vinho, o contexto é maldição. Noé plantou uma vinha e embebedou-se com o vinho dela. Primeira vez que lemos de pão e vinho juntos, é num contexto de bênção. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Certamente as nossas mentes imediatamente lembram do partir do pão. O pão que representa o corpo do Senhor Jesus, o cálice contendo o vinho que lembra do seu sangue. E como isso é fonte de bênção para os salvos. O nosso sumo sacerdote nos fortalece com esse suprimento, com esse alimento espiritual, dando-nos refrigério, como Melquisedeque trouxe para Abraão. Melquisedeque trouxe uma bênção, como já pensamos, e Melquisedeque recebeu o dízimo. E essas coisas nos lembram do ministério sacerdotal do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Mas trazendo isso para Hebreus capítulo 7, Hebreus fala desse encontro entre Melquisedeque e Abraão. E Hebreus destaca duas coisas. Primeiro, o que é mais destacado no texto, o fato de Melquisedeque receber dízimos de Abraão. Isso não tem nada a ver com o dízimo, que é quase uma instituição do movimento evangélico hoje em dia, que tem trazido muita vergonha para o evangelho. Mas é um princípio bíblico, que o homem, reconhecendo que Deus lhe deu tudo, o homem tenta devolver a Deus uma parte do que recebeu, como reconhecimento da sua dívida, como reconhecimento da bondade de Deus na sua vida. E pelo fato de Abraão dar dízimos da batalha para Melquisedeque, é como se Abraão estivesse reconhecendo Melquisedeque é o representante de Deus aqui na terra. Esse fato é importante você guardar na sua memória. E se você ler depois o capítulo inteiro de Hebreus capítulo 7, você verá quanta ênfase é dada a essa questão do dízimo e quantas vezes é dito: Melquisedeque é superior a Abraão. Levi, que era um descendente de Abraão, que era o pai de Arão, que foi o primeiro sacerdote, todos eles simbolicamente ali em Abraão pagaram dízimos a Melquisedeque, provando assim que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio segundo a ordem de Arão. Porque quem abençoa é o maior, e quem recebe os dízimos é o maior. Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque recebeu de Abraão os dízimos, Melquisedeque é superior a Abraão. Melquisedeque é superior não só por causa dessa questão dos dízimos, mas por causa da questão da eternidade. Os primeiros três versículos que nós lemos enfatizam isso. Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Isso não quer dizer que Melquisedeque nunca morreu, que literalmente ele ainda era sacerdote quando a Epístola aos Hebreus foi escrita. O que o autor está dizendo é que, baseado no texto da Bíblia, nós não sabemos nem quando o sacerdócio de Melquisedeque começou e nem quando terminou. Num livro que tem tantas genealogias, inúmeras delas, nós não temos a mínima ideia quem foi o pai ou a mãe de Melquisedeque, quando ou onde ele nasceu, quando ou onde ele morreu. Nós não temos nenhuma notícia dele, nenhuma informação nesse sentido. Ele aparece do nada e, segundo o texto da Bíblia, ele continua para sempre. Quando acabou o sacerdócio dele? Não sabemos. O sacerdócio da ordem de Arão, sabemos o dia, o mês e o ano quando começou. O sacerdócio, segundo Melquisedeque, nunca teve princípio, princípio registrado na Bíblia. E o que o escritor está dizendo é: olhe lá para Gênesis, procure algum começo para o sacerdócio de Melquisedeque, não tem. Quando ele aparece na Bíblia, ele já é rei e já é sacerdote do Deus Altíssimo. Procure o final do sacerdócio de Melquisedeque, você não vai encontrar também. Ele continua sacerdote. O escritor aos Hebreus diz: ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele foi feito uma figura do Filho de Deus. E se você parar um pouquinho e tentar processar tudo isso na sua mente, o que Deus está dizendo é uma coisa maravilhosa e que serve para nós hoje. Deus está dizendo para nós que quando Abraão foi chamado por Deus e constituído pai de uma grande nação, Abraão não era o cristão mais espiritual na face da terra naquela época. Cristão é um termo errado, mas você entende o que eu quero dizer. Abraão não era o servo de Deus mais destacado naquela época. Havia alguém espiritualmente maior do que Abraão, nos dias de Abraão. Alguém do qual Deus não falou praticamente nada na sua palavra. Alguém quase anônimo, mas alguém de quem podemos afirmar com certeza, e a Bíblia afirma isso em Hebreus 7, ele era maior do que Abraão, e Abraão reconheceu isso, pagando dízimos para ele. Se nós lêssemos Gênesis e só Gênesis, nós iríamos sem sombra de dúvida: Abraão é muito maior do que Melquisedeque. Hebreus diz para nós: engano seu, Melquisedeque era maior do que Abraão. Nós precisamos lembrar ainda hoje que as aparências muitas vezes enganam. Nós vemos servos de Deus fazendo coisas muito destacadas e devemos orar por eles e, se possível, tentar ajudá-los. Mas devemos entender que às vezes Deus está fazendo coisas maiores ainda, através de pessoas às quais nós nunca ouvimos falar e que talvez Deus tenha um propósito em não nos revelar os detalhes desses outros serviços. Por que Deus não falou mais sobre Melquisedeque? Porque se Deus desse toda a genealogia de Melquisedeque, toda a história das grandes façanhas desse sacerdote do Deus Altíssimo, ele não seria mais uma figura do Filho de Deus. O Filho de Deus é um sacerdote eterno. Ele nunca começou a ser da ordem de Melquisedeque, ele nunca teve fim no seu sacerdócio, ele é um sacerdote eterno. Por isso era necessário que o registro de Melquisedeque na Bíblia, para ser uma figura do verdadeiro sacerdote, precisava ser tão resumido e tão oculto. E Deus agiu conforme a sua soberana vontade, relatando as coisas conforme ele quis, mas já deixando lá nas páginas de Gênesis essa indicação: há uma coisa melhor ainda por vir. O sacerdócio araônico, o sacerdócio da ordem de Arão, que nem começou ainda, é subordinado, é inferior a um sacerdócio maior que ainda está por vir. E Deus confirmou isso mais ou menos 500 anos depois, quando o reino de Israel estava no seu apogeu. O grande rei Davi, o melhor rei que Israel teve, estava no trono. Já havia planos para a construção do templo, tudo estava indo às mil maravilhas. E Deus inspirou Davi no Salmo 110 a falar sobre o Messias. O Messias assentado no trono como rei. E Deus diz do Messias: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Algum judeu vivo naquela época diria: mas como assim? Um sacerdote que não é segundo a ordem de Arão? Deus instituiu o sacerdócio araônico, Deus fundou isso. E agora Deus diz que há outro sacerdócio diferente do sacerdócio de Arão. Muitos devem ter feito a ligação com Gênesis 14, mas seria difícil entender essas coisas se não houvesse essa explicação de Hebreus capítulo 7. No trecho que lemos sobre Melquisedeque, não vai haver tempo de entrar nos detalhes dele, eu tentei destacar na leitura como o Espírito Santo leva o escritor a ir montando a citação aos poucos. Ele começa do final para frente. A citação toda é: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele começa só falando da ordem. Um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E ele usa isso nos primeiros versículos, a partir do versículo 11, para mostrar que agora temos uma coisa nova. Não é só outra família de sacerdotes, é outra ordem de sacerdotes, outra lei e assim por diante. Depois ele mostra que essa nova ordem é eterna, aumentando a citação. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E finalmente ele chega no ponto final desse trecho. E ele diz em outras palavras: procure lá no sacerdócio araônico, no sacerdócio da ordem de Arão, procure algum juramento da parte de Deus em relação aos sacerdotes. Não tem. Mas esse sacerdote veio com um juramento da parte de Deus. E ele cita então o versículo inteiro do Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho muita dificuldade em entender por que que Deus se dá o trabalho de julgar. Eu digo isso com muita reverência. Por que que Deus se dá o trabalho de jurar? A minha fraqueza humana parece desnecessário, porque a palavra de Deus é fiel, é garantida. Mas ele tem esse cuidado para chamar a nossa atenção para a importância desses fatos. Isso não é uma coisa qualquer que ele está dizendo. Tudo que Deus diz é importante, mas ele realça a importância desse fato. O Senhor jurou, e o Senhor nunca vai se arrepender desse juramento. O Senhor constituiu um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então temos amplamente confirmada aquela indicação do Velho Testamento. Antes de haver sacerdotes em Israel, antes da nação de Israel existir, Deus já tinha um sumo sacerdote aqui na terra. Eu tenho muita curiosidade de saber como foi isso. Como que Melquisedeque ouviu falar sobre Deus? Como que Deus apareceu para Melquisedeque? Mas Deus diz: olha, isso não importa. O que importa é o que Melquisedeque representa. Ele representa Cristo. Ele representa o verdadeiro sacerdote. E nos últimos versículos do capítulo 7, ele descreve a perfeição desse sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo. Ele fala primeiro da sua permanência. Eu só vou mencionar essas coisas, medite nelas depois, que vai ser muito proveitoso e muito gostoso. Ele fala primeiro da permanência eterna desse sacerdote. Os sacerdotes da ordem de Arão, diz ele, foram impedidos de permanecer por causa da morte. É um fato simples da vida. Arão trabalhou como sacerdote por certos anos e morreu. O filho dele assumiu o lugar dele e morreu. E assim sucessivamente. A morte impedia que aqueles sacerdotes continuassem. Mas quando ele falou da constituição do Senhor Jesus como sacerdote eterno, naquela parte sobre o Salmo 110, ele diz que o sacerdócio de Cristo não é segundo a lei do mandamento carnal, mas é segundo o poder de uma vida incorruptível, não uma vida eterna, mas uma vida incorruptível. Em tese, poderia existir uma vida eterna, mas que vai corrompendo-se, vai enfraquecendo progressivamente, ou cada vez mais. Mas o Senhor Jesus é um sacerdote segundo o poder de uma vida incorruptível. Ele vive para sempre. Por isso ele é o perfeito sumo sacerdote. Por isso ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. A morte nunca vai removê-lo do seu serviço. E os salvos confiam a sua vida eterna a alguém que morreu e ressuscitou dentre os mortos e tem o poder de uma vida incorruptível. Esse é o primeiro fato destacado nos versículos 23 até 25. Nos versículos 26 e 27, nós vemos da perfeição da santidade desse sumo sacerdote. Nós vemos que nos convinha um sumo sacerdote assim, e são apresentadas cinco características dele. As primeiras três são adjetivos: santo, inocente, imaculado. Parecem sinônimos, são de certa forma sinônimos, mas cada um enfatiza um aspecto diferente da santidade do Senhor Jesus. A palavra santo na Bíblia realmente não tem nenhuma conotação moral, não quer dizer uma pessoa boa. Uma pessoa santa na Bíblia é uma pessoa boa, mas ela é boa porque ela foi separada por Deus, e Deus separa para o uso dele aqueles que são bons, segundo o conceito limitado da palavra bom. Deus separa aqueles que ele pode usar, e a palavra santo quer dizer isso, separado para o uso de Deus. E o Senhor Jesus Cristo foi escolhido por Deus como o seu servo, como o livro de Isaías apresenta claramente. Escolhido como santo que iria cumprir a missão que Deus lhe deu. E ele está em relação a Deus como aquele santo. Em relação ao pecado, ele é apresentado como sendo inocente. Os homens tentaram acusá-lo de muitas coisas. Pagaram testemunhas falsas para inventar mentiras sobre elas. Mas diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, o testemunho deles não era coerente. Não é que eles não conseguiram apresentar nenhuma coisa que parecia terrível. É que as acusações diante da honestidade dele eram tão absurdas que ninguém acredita, nem os inimigos dele acreditavam nisso. A vida dele era tão exemplar que nem com invenções puderam acusá-lo de algum crime, de algum mal feito. Ele sempre foi inocente. Alguém poderia ser inocente, mas ser maculado. Talvez por alguma associação, ele poderia se contaminar com alguma coisa. Na época da lei, até o sacerdote cumprindo o serviço do sacerdócio dele, algumas coisas que ele fazia o deixavam contaminado. E ele precisava esperar um certo tempo até estar purificado de novo. Então é possível haver alguém inocente, mas maculado. Mas o Senhor Jesus é inocente e imaculado. Ele sempre manifestou essa questão dele do pecado não poder manchá-lo de forma alguma. Ele tocava em mortos, que o povo de Israel não podia fazer. Ele tocava em leprosos e nunca se contaminava com a doença deles, com o pecado deles. E esse homem santo, inocente e imaculado é apresentado depois também com dois verbos: separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Se você confirmar depois em casa, com algum acesso a algum recurso na internet, você irá perceber que essa palavra separado dos pecadores, essa expressão separado dos pecadores, indica o que Deus fez na vida dele. Não é que ele se manteve distante, pelo contrário, ele procurava o contato com aqueles que precisavam da sua ajuda. Ele veio ao encontro dos publicanos e pecadores, mas Deus o manteve separado dos pecadores. Eu creio que isso indica o fato de Deus ter, em algumas ocasiões especiais, mostrado a sua distinção, a distinção que Deus fazia entre esse homem e os demais homens. Não houve nenhuma outra criança judia que, quando nasceu, um coral de anjos veio anunciar o nascimento dele cantando nos céus à noite. Não houve nenhuma outra criança em Israel que, quando foi apresentada no templo conforme a lei, um profeta o pegou nas mãos e disse: agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Não houve nenhum outro homem judeu que, quando foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como uma pomba E Deus disse: esse é o meu filho amado. Principalmente na morte dele. Não houve nenhum outro homem judeu que, quando morreu, o sol se escureceu do meio-dia às 3 horas da tarde, houve terremotos, túmulos se abriram e santos ressuscitaram. Não houve nenhuma outra manifestação semelhante a essa. E em várias etapas da vida dele, Deus fez questão de dizer: esse homem é diferente, esse homem é separado, esse homem é o meu filho, está cumprindo a minha vontade. E esse homem separado por Deus, ele se fez mais sublime do que os céus. Ele ocupou lá no céu a posição mais elevada, figurativamente, simbolicamente, até mais elevada do que o próprio céu. E assim nós vemos enfatizada a perfeição, a sublimidade do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que o último versículo do capítulo é como se fosse um resumo de tudo isso. Juntando a questão da sua eternidade e da sua perfeição, as últimas palavras do capítulo são: perfeito para sempre. A lei, que é aquilo que instituiu o sacerdócio araônico, o sacerdócio segundo a ordem de Arão, a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, aquele juramento do Salmo 110, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra do juramento constitui, não homens fracos, mas o Filho, perfeito para sempre. De uma forma que nós não podemos entender, Deus estava tão interessado em apresentar a grandeza desse sacerdócio, que desde Gênesis 14, ele já deixou na sua palavra pistas e sinais, que só no Velho Testamento foram explicadas para nós, e nos revelam esse grande mistério, esse glorioso mistério. Antes de começar a trabalhar com o povo de Israel, Deus já tinha outro plano. E esse plano está centralizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mais sublime do que os céus, perfeito para sempre. E Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso nós vamos poder entrar amanhã no capítulo 8, onde nós vemos que a suma de tudo isso é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado à destra do trono da majestade. O sacerdote que intercede por nós e permanece para sempre nessa intercessão, porque ele nunca morre. Permanece para sempre perfeitamente nessa intercessão, porque ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime do que os céus. Ele é digno da nossa adoração hoje e para sempre. Amém.